Glória a Deus. Bom a gente estar aqui, irmãos. É uma bênção, né? Nós estamos reunidos mais uma vez. Eu creio que estamos reunidos em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. É por causa dele que nós estamos aqui. E eu tenho muita alegria em compartilhar com os irmãos essa noite uma palavra que eu espero tenha vindo de coração de Deus para o seu coração. Porque eu tenho muito carinho por esse ministério. Ministério de solteiros, de singulares, né? O Ministério Elos da Amizade, assim nós chamamos aqui na igreja. E nós chamamos esse ministério de Elos da Amizade, porque uma necessidade que eu creio todos nós temos é de ter amigos. Você concorda com isso? Todos nós precisamos ter amigos. E o que nós queremos enfatizar nesse ministério é exatamente essa necessidade de nós termos amigos, de nós termos comunhão, de que ninguém fique sozinho, né? Eu creio no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz para nós que não é bom que o homem viva só. Você já ouviu esse versículo? O Senhor mesmo, ao criar o homem, percebeu essa necessidade. A necessidade que a gente tem de companhia, a necessidade que nós temos de ter alguém para compartilhar, para dividir, né, a nossa vida. Então eu creio que não é vontade de Deus que a gente fique sozinho. Então, por isso eu creio no Ministério Elos da Amizade. Ele vem exatamente com esse propósito, né, de que a gente realmente tenha e exerça essa amizade entre os irmãos, né, que a gente tenha essa companhia que está conosco, né, você tem um irmão em quem você pode confiar, uma pessoa com quem você pode conversar, abrir o seu coração. E é para isso que nós criamos aqui na igreja o Ministério Elos da Amizade, né, que é esse ministério para singulares. Agora, por outro lado, não há nada errado também em querer casar. Tem alguma coisa errada nisso? Eu creio que não, né? Mas esse não é o foco do nosso ministério. E, aliás, eu fico, às vezes, pensando nisso. Eu creio que hoje, na sociedade em que a gente vive, os irmãos que são solteiros, são viúvos, são divorciados, muitas vezes sofrem não só com a situação, né, por estarem nessa situação, muitas vezes sós mesmo, né? E eu acho também que a gente, na verdade vocês, sofrem também preconceito. Vocês já sentiram isso? Alguém aqui já sentiu isso? Que sofre um certo preconceito por estar nessa situação? Ser solteiro, ser viúvo, ser divorciado. Parece que a gente sente um pouco isso, né? E eu creio que isso não é de Deus. Eu creio que até na própria igreja, às vezes, há um preconceito com isso. Já sentiu isso na igreja em que você frequenta? Às vezes existe, não da parte da igreja como um todo, mas de repente algum irmão olha para o ministério de solteiros da sua igreja e diz assim: ia lá, estão lá, as pessoas querem arrumar marido, né? As pessoas querem arrumar mulher, né? Assim que às vezes são vistos dos irmãos. Infelizmente, isso é uma realidade. Mas aqui na igreja, eu insisto muito nessa tese de que não é esse o foco do nosso ministério. Nosso ministério não é ministério casamenteiro, né? Casamenteiro dizem no mundo aí que é Santo Antônio, aqui não, tá? Aqui a gente não tem ministério casamenteiro. O que a gente deseja, é claro que o casamento pode ser uma consequência disso, né? Mas o que a gente deseja em primeiro lugar é criar um clima de amizade mesmo, né? De companheirismo, de irmandade, que deve existir em toda a igreja. Mas eu creio que isso é muito importante para tirar esse foco, né, que seria. Então, porque às vezes acontece até isso, de repente, na igreja em que você frequenta. A pessoa não frequenta o ministério de sós, porque ela diz assim: ah, eu estou bem, eu não quero casar, então eu não vou frequentar o ministério. Será que isso acontece na sua igreja, é isso? Às vezes acontece, né? A pessoa diz assim: não, não vou participar do Elos da Amizade, porque eu estou bem viúvo, eu não quero mais saber de negócio de mulher, não quero mais saber de homem, então estou muito bem assim. Às vezes isso acontece. Mas também é esse um foco que eu quero retirar do nosso ministério. Porque o importante, irmãos, é que você não viva só. Concorda com isso? E o importante é que você não se sinta sozinho. Primeiro, você não tem direito de se sentir sozinho, sabia? Porque a Bíblia diz que Jesus, quando foi para o Pai, nos deixou o Espírito Santo. Você crê nisso? Que a Bíblia diz que Ele é o Consolador e que Ele estaria para sempre conosco. Então você não está sozinho. Amém? Mesmo que, humanamente falando, você ache que está sozinho, quero dizer para você, se você é cristão, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo, né? Você tem irmãos, E isso é importante para que a gente perceba que a nossa realidade é diferente das pessoas que não conhecem a Cristo. Nós conhecemos a Jesus, temos o Espírito Santo como nosso companheiro, então certamente nós nunca ficaremos sozinhos. Mas eu também quero dizer para você que não há nada de errado também em você querer casar, sabia? Porque às vezes também isso é um outro tabu que as pessoas colocam, bloqueiam, né? Não, eu sou espiritual, eu não posso pensar nessas coisas. Já viu gente falando assim? Ou pensando assim? Não, eu sou crente verdadeiro, eu não posso pensar em casar, porque esse negócio não é para espiritual. Como se sexo fosse pecado, né? Tem gente que acredita que sexo é pecado. Sexo é pecado da forma que se faz aí no mundo, né? Com quem quiser, quantas vezes quiser, sem compromisso nenhum. Mas o sexo debaixo do matrimônio é bênção de Deus. Alguém crê nisso? É bênção de Deus. E você ter a necessidade de ter companhia também não é errado, irmão. Você pode desejar casar, sim. Pelo contrário, a Bíblia mesmo diz para nós, como disse o versículo anterior em que Deus fala lá no Gênesis, não é bom que o homem viva só. O apóstolo Paulo também falou sobre isso algumas vezes. Ele diz, é melhor casar do que viver abrasado, não é? Ele diz, é melhor casar, é bom procurar então companhia. Paulo recomenda também lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14, que as viúvas casem. Sabia disso? Tem alguma viúva aqui esta noite? Tem, a minha mãe ali, ó, já acenou lá. A primeira que acenou é minha mãe. Mãe, casa, pelo amor de Deus. Pode casar, não tem problema não. Quem mais é viúva aqui? Viúvo também, viúva. Pode casar, sabia disso? Também? Pode casar, não tem problema nenhum nisso. Paulo recomenda, não é? As viúvas novas que se casem. É? Agora, se você não quer casar, também não é pecado, não. Amém? Você pode permanecer como você achar melhor para a sua vida. O que é pecado é você se achar infeliz. É você se achar pobrezinho, coitadinho, sozinho, abandonado. Você não é assim. Amém, irmãos? Porque você tem Deus. Você tem a Cristo, você tem a igreja, você tem irmãos, você tem companhia. Você não precisa ficar sozinho, eu creio muito nisso, né? Mas eu creio que muita gente vive esse dilema, a dor da solidão e também o medo de ser visto pelos outros como alguém desesperado para casar, né? Isso pega em você às vezes? Você ser visto assim, às vezes acontece. Eu já presenciei isso com pessoas dentro da igreja, às vezes. A pessoa se sente, às vezes, discriminada. Porque acha que as pessoas estão olhando para ela como uma pessoa desesperada para casar, né? Aí, se a mulher que está sozinha, as casadas da igreja guardam seus maridos, né? Cuidado. Acontece isso, né? Não acontece? Estou falando alguma bobagem? Acontece, né? As pessoas discriminam, rotulam, como se você estivesse, o homem também, desesperado para arrumar uma mulher, a mulher desesperada para arrumar um marido. Então, isso é algo que é ruim. Você vive entre o dilema da solidão e o dilema de ser encarado ou considerado, julgado pelas pessoas como alguém que só está na igreja para arrumar um relacionamento. Tem gente que pensa assim, sabia? Mas isso é errado, irmãos. E eu creio que essa não pode ser a visão do Ministério de Solteiros de nenhuma igreja, e certamente não é a visão do nosso ministério aqui. A nossa visão é promover amizade, é promover companheirismo, é promover um momento para você compartilhar com um irmão que é um amigo bem chegado, um irmão em Cristo, né, que pode crer nas mesmas coisas que você crê, tem a sua mesma fé, que você pode compartilhar e pode realmente mudar essa situação, né? Mas eu creio que esse conflito que muitas vezes você deve passar, esses julgamentos, esse conflito da solidão, às vezes traz crise para o coração das pessoas, né? Muitas pessoas ficam em crise por causa dessa situação, tanto pelo fato de estarem sós, que não é bom, quanto pelo fato de ser rotulado, discriminado, apontado, julgado pelas pessoas. E eu creio que para essa crise, a palavra de Deus tem muita coisa. Eu podia falar aqui de muitas coisas essa noite, mas eu separei um pequeno trecho aqui, um salmo, na verdade, de Davi, que mostra para nós como a gente pode reagir a essas crises, como a gente pode enfrentar essa situação e viver de uma maneira melhor. Queria que você ficasse de pé agora para nós lermos a palavra de Deus. Abra aí a Bíblia, quem trouxe a Bíblia, Salmo 131. Se você não trouxe a Bíblia, chega perto de um crente aí, que ele deve ter a dele, hein? Chega perto de um crente, pega a sua Bíblia aí. Vamos ler o Salmo 131. Amém? Salmo 131. Os irmãos acharam? Diz assim. Posso ler? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Pode sentar, irmão. Vamos fazer uma oração aqui. Pai querido, fala conosco essa noite, pela tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, muda o que precisa ser mudado na nossa vida. Traz conforto, consolo pela tua palavra, Pai, e nos dá uma direção nova para o nosso viver. É o que nós te pedimos, Deus, e nós cremos que a tua palavra tem esse poder, o poder de transformar as nossas vidas. Para isso, ó Deus, colocamos agora a nossa vida nas tuas mãos, querendo dar ouvidos à tua voz essa noite. E eu quero me colocar nas tuas mãos também, pedindo a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, para que eu possa pregar a tua palavra, ó Deus, e alcançar os corações essa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, esse salmo traz para mim algumas lições, porque, como eu disse, muitos irmãos aqui vivem uma crise. Essa crise de ficar sendo julgado, de enfrentar a sua realidade, que é estar só, não é? Então, a gente vive muitas vezes esse conflito. Eu peguei um salmo aqui de Davi, porque Davi foi um homem que ele viveu muitas crises na sua vida. Alguém aqui já estudou a vida de Davi? Já olhou na Bíblia? Quantas vezes a Bíblia mostra Davi enfrentando crises? Davi enfrentou crises na família, enfrentou crises, né, com seus filhos se levantaram contra ele. Ele enfrentou crise com muitos inimigos, né, que também se levantavam contra ele. Então ele é uma pessoa experiente quando se trata de enfrentar dificuldades e de enfrentar crises. Mas em todas as crises, Davi saiu vitorioso, porque ele confiava em Deus, irmãos. E a primeira coisa que eu quero dizer hoje para você é que você precisa colocar sua confiança em Deus. Só o Senhor é digno de confiança, sabia? A Bíblia diz até que o homem não é digno de confiança. Maldito é o homem que confia no homem, não é? Diz a palavra de Deus. Mas Deus é digno de confiança. Davi foi um homem que confiou em Deus e por isso ele foi vitorioso nas muitas crises que ele enfrentou. E nesse salmo aqui, nesse pequeno salmo, eu creio que ele nos dá algumas dicas. A primeira dica de Davi está aqui no versículo 1 do Salmo 131. Olha como ele se refere a Deus. Ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Irmãos, o que Davi está mostrando aqui é uma humildade diante de Deus. Eu acredito que muitos dos nossos problemas, eles se agravam por falta de humildade, sabia? Às vezes, por falta de humildade, a gente não quer confessar que está sofrendo, não é verdade? Às vezes, por falta de humildade, a gente não quer revelar uma fraqueza, uma dificuldade, um sofrimento da nossa parte. E essa soberba que às vezes vem no nosso coração, esse orgulho exacerbado, né, ele nos afasta muitas vezes de Deus e das pessoas também. Às vezes nós somos soberbos, orgulhosos, sabe o que acontece? As pessoas se afastam da gente. É verdade isso, irmão? Você se aproxima de uma pessoa que te olha assim, né, cheia de não me toques, cheia de distância, né? Então, se você se portar dessa forma, também orgulhoso, soberbo, as pessoas vão se aproximar de você? De jeito nenhum. A mesma maneira que você não se aproxima das pessoas assim. E Davi diz aqui: Deus, eu não estou à procura de grandes coisas. É a confissão que Davi faz aqui ao Senhor. E é interessante isso porque a gente vive, irmãos, numa época em que as grandes coisas impressionam muitas pessoas, não é assim? Muita gente nesse mundo é muito impressionada com o que vê. A gente se deixa levar muito pelas aparências. Mas tem um ditado popular aí que diz o quê? Que as aparências enganam. E como enganam, não é? Como enganam. Então Davi diz assim para Deus: Deus, não estou procurando grandes coisas. Irmãos, eu creio que essa é uma boa afirmação para nós também, sabia? Porque quando a gente fica procurando grandes coisas, a gente também às vezes tem grandes decepções. Porque a gente se deixa levar pela aparência das coisas, e depois quando vai ver a realidade, ele é completamente diferente. Então quem muito quer, diz também um outro ditado, tudo perde, né? Quem quer muito, quem fica vislumbrado com grandes coisas, quem enche os olhos com facilidade, normalmente essas pessoas são as que têm as maiores decepções. Porque ela se deslumbra. Você já conheceu alguém deslumbrado? Pessoas ficam, né? Se deslumbra com luxo, com riqueza, com opulência, com poder. Queridos, a Bíblia diz que esses poderes nesse mundo, para Deus, não são nada. Sabia disso? A Bíblia diz que, para Deus, esses reinos, esses poderes, esses deslumbres aí, não tem valor nenhum. Então, eu acho que a gente deve começar a aprender com Davi a não querer grandes coisas, a não querer se impressionar com muita facilidade, porque isso, eu creio, é sinal de problema. Uma das maiores causas da solidão, irmãos, é o orgulho humano. O orgulhoso, ele está sempre sozinho. Sabia disso? O orgulhoso está sempre sozinho. Então, você, às vezes, está enfrentando uma situação, mas a causa, talvez, seja o teu próprio orgulho. Você é uma pessoa orgulhosa? Você é uma pessoa de quem a gente não pode se aproximar com facilidade? Você é uma pessoa que coloca barreiras, coloca distância das outras pessoas? Depois você fica chorando ao Senhor: Deus, eu estou sozinho. Deus, eu estou só. Mas talvez, irmão, você seja o próprio culpado disso. Porque você se coloca numa posição de orgulho. Se não é esse o seu caso, amém. Mas se Deus está falando contigo hoje, irmão, é para você tratar isso. Para você, de repente, parar de se deslumbrar com tanta facilidade, botar um pouco os pés no chão, né? E dizer como Davi: eu não ando à procura de grandes coisas, irmãos. Porque grandes coisas, espiritualmente falando, são bem diferentes das grandes coisas desse mundo aí, irmãos. As grandes coisas que o mundo tem para oferecer, eu posso dizer para você, não valem absolutamente nada. O orgulho é que leva muitas vezes o homem para a crise. E isso se aprofunda na vida da gente de uma maneira que às vezes você não consegue se livrar. Eu creio que nós devemos olhar para as coisas de Deus, com os olhos de Deus, sem nos deixar deslumbrar demais. Porque o Evangelho, ele não é um convite para a gente se deslumbrar, não, irmãos. Ele é um convite para você olhar para a cruz de Cristo. E sabe o que a gente encontra lá na cruz de Cristo? Hoje ela está vazia, né? Porque ele ressuscitou. Mas o que nós encontramos é morte para a nossa redenção. É vida que ele deu por nós para que nós tenhamos vida. Isso que realmente tem valor, irmãos. É isso que realmente devia deslumbrar o nosso coração. Aquilo que Cristo fez por nós. Mas o evangelho que Jesus pregou, que às vezes é diferente do evangelho que a gente ouve por aí, o evangelho que Jesus pregou é um evangelho de negação. Ele convidou as pessoas a negarem-se a si mesmas, tomarem a sua cruz e a segui-lo. Foi esse o evangelho que ele pregou? Ou eu estou dizendo alguma bobagem? Jesus pregou isso, embora hoje os pastores não queiram pregar isso. Mas o que Jesus pregou, o que saiu da boca de Jesus, foi isso. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele não chamou ninguém para ficar deslumbrado, querendo grandes coisas, vou conquistar, vou tomar o mundo. Jesus não chamou ninguém para isso. E talvez essa seja a causa da solidão de muita gente. Porque muita gente fica nessa soberba e nesse orgulho, tendo uma postura que afasta as pessoas. E aí por isso experimenta a solidão. Num outro aspecto também, quando Davi diz aqui, não ando à procura de grandes coisas, vamos colocar agora isso em palavras práticas. Às vezes você está sozinho, porque você está procurando grandes pessoas, né? A mulher sonha com um príncipe encantado. É isso? O homem sonha com a Gisele Bündchen. É, a mulher sonha com Tom Cruise. Será que você não tem que baixar um pouquinho a sua bola, não? Hein? Fala sério. Será que não é hora da gente baixar um pouquinho a bola? Lembra do que disse Davi aqui? Não ando à procura de grandes coisas. Então, Gisele Bündchen não me impressiona muito não, irmãos. Porque o que ela crê? O que ela vive? Qual é a regra de fé e prática dela? O que vive o Tom Cruise? Ah, eu prefiro uma mulher de Deus. Eu prefiro um homem de Deus. E você, hein? É bem melhor. Mas às vezes você também está só porque está à procura de grandes coisas. Aí você colocou na cabeça e disse para Deus e determinou, como está em moda dizerem aí, né? Eu quero um homem, mas eu quero que ele seja louro, de olhos azuis, 1,95 m de altura, sarado, moreno de praia. Né? Determinei, aí liguei, né? Como o povo diz por aí. Mas será que não é essa a causa de você estar sozinho? De repente aparece um homem assim, ele não é de Deus. E aí o que você faz? Você diz assim, ah, depois ele se converte. Como eu escuto muito nas igrejas, isso é o maior engano do mundo. Esse é o maior engano do mundo. Você ficar com alguém que não conhece a Cristo e depois ele se converte. Converte nada. Você vai lá, mas teve um caso que aconteceu. É um caso, é dois. 99% não se converte. E vai ser um inferno na sua vida, pro resto da vida. E você se deslumbrou porque era bonitão, saradão, né? Ou a mulher também. O homem está sozinho, mas quer a mulher dos sonhos, né? Agora, na época do consumo, a gente tem um perfil, né, que as pessoas consideram como a mulher ideal. Irmãos, a mulher ideal, traçada por esse perfil mundano, ela não presta. Posso dizer para você tranquilamente, essa mulher não presta. A que presta é a mulher de Deus. Você quer uma mulher que preste, abre a sua Bíblia lá em Provérbios 30 e leia aquele texto da mulher virtuosa. Veja quantas dessas modelos aí de beleza, de padrão de estética, cumprem os requisitos da mulher virtuosa. E saiba você também uma coisa, toda mulher dessa estereotipada aí, maravilhosa, ela um dia cai tudo, sabia? Cai tudo. Ainda mais as que põem silicone no peito, né? Depois de um tempo, aquilo vai ser um peso, vai lá no joelho. Você vai estar velhinho com ela, tomando sopa e dificuldade, né? Porque vai cair no prato. É, irmãos, com certeza. Então, esse padrão está furado. Será que você não está só? Pensa agora nisso, irmão, com seriedade. Será que você não está só? Porque o seu padrão de exigência está muito grande e pior. Eu acredito até que você tem que ser exigente, sim. Porque dividir a vida com uma pessoa, você não vai dividir com qualquer um, vai? Não. Você tem que ser exigente. Mas o padrão é que está errado. O que você tem que saber do seu futuro cônjuge, seja marido ou esposa? Não é se ele é bonito, se tem olhos azuis, se não tem celulite. Não. Você tem que saber, ele conhece a Deus. Ele conhece a Bíblia. Ele é de oração. Ele é correto na sua postura. Porque hoje, queridos, que tem de crente dando mau testemunho por aí. Então, no fato de ser membro da igreja, isso nem está mais interessando. Que tem gente na igreja que não é nem perto de ser crente, irmão. Então não adianta ele te mostrar a carteirinha de crente. Você tem que olhar para a vida do cidadão ou da mulher. Olhe para a vida, olhe para o hábito, olhe para o costume. Isso é mais importante do que a beleza exterior. Os fariseus eram muito bonitinhos por fora, mas Jesus disse as piores palavras para eles. Disse que eles eram como sepulcros caiados. Bonitinhos por fora, mas por dentro podres. Então o que, que você quer? Será que o padrão não está muito elevado, mas levando em conta parâmetros errados? Será que o nosso padrão não devia ser direcionado para outro patamar? Não é o que a pessoa mostra o que é importante. O que é importante é o que a pessoa é. Então, querido, querida, fique com a palavra de Davi aqui. Não ande à procura de grandes coisas. Não ande à procura de coisas maravilhosas, não é? Ande à procura de um homem de Deus. De uma mulher de Deus. Pode não ser o padrão de beleza desse mundo, mas esse mundo tem tudo errado, irmãos. E o padrão de beleza desse mundo está todo errado. Ele não serve para nós. Concorda com isso? O padrão de beleza desse mundo não serve para quem crê em Deus, não. Nosso padrão é muito diferente, porque nós damos valor a coisas muito diferentes. Então, a primeira coisa que Davi pode nos ensinar aqui é que não vamos procurar coisas grandes demais, nem deixar o nosso coração ser altivo, soberbo, dizendo assim, não, para se relacionar comigo tem que ser isso, tem que ser aquilo. Às vezes o padrão é errado também no nível cultural. A pessoa diz, não, só se tiver diploma, se tiver isso, se tiver aquilo outro. Às vezes a pessoa tem tudo isso e é uma péssima pessoa. Sabia disso? Super letrada, culta, conversa qualquer assunto, mas é uma cabeça vazia espiritualmente. Então talvez a gente fique naquele patamar de soberba. Porque você quer o quê, meu amado, minha amada? É um cônjuge ou uma pessoa para você mostrar para os outros? O que você quer? Alguém que divida a vida com você ou alguém para você mostrar para os outros? Olha como é bonito, olha como é inteligente, olha como é isso, como é aquilo. O que você quer? Porque essas coisas todas se desfazem com o tempo, mas as coisas espirituais, a Bíblia diz, são eternas. Aquilo que o homem é, aquilo que a mulher é, isso é para toda a vida, espiritualmente falando, sabia? Aquilo que você aparenta ser, os anos vêm, você perde a aparência. Né? Os anos vêm e você perde até a lucidez, sabia? Então o que adianta tanta cultura, se daqui a alguns anos está lá você, gagá, gueguer, né? Sendo alimentado, sendo limpo, né? Que adianta isso? Tanta cultura não adianta para nada. Então vamos baixar nossa bola, irmãos. Como Davi era rei em Israel, mas diante de Deus ele disse, Deus, eu não quero ter o coração soberbo nem altivo, e eu quero realmente buscar aquilo que vem do Senhor, não coisas grandes, porque coisas grandes às vezes atrapalham a gente. Segunda lição que Davi nos dá aqui está no versículo 2. Ele diz assim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como esta criança é a minha alma para contigo. O que Davi fez? Ele aquietou o seu coração. Ele sossegou o seu coração. E ele disse assim, é lindo isso, irmãos. Na presença de Deus, eu sou como uma criança. Que o Senhor cuida, que o Senhor trata, que o Senhor acolhe. Você é assim diante de Deus, irmão? Você sente que Deus pode acolher você, pode tratar você, pode acalentar você, cuidar de você. Você nunca estará só, porque o Senhor é a tua companhia, sabia? Você nunca estará só. Então Davi diz, eu aquieto a minha alma. Eu sossego nos braços do Senhor. Ele fez sossegar a sua alma e se aquietou como uma criança. Será que talvez você não precise um pouco disso, de se aquietar? Será que às vezes não há uma certa ansiedade em alguns dos irmãos que vivem a solidão? Há uma certa ansiedade em dizer assim, poxa, você já deve ter dito isso, alguém já deve ter dito isso aqui, hein? Os anos estão passando, eu não arrumei ninguém. Já disse isso? Alguém já disse isso aqui? O tempo está passando, daqui a pouco Jesus vai voltar. E eu não arrumei ninguém. Meu irmão, minha irmã, acalma o teu coração. Amém? Você acredita que aquilo que Deus tem para você, ninguém pode tirar? Você crê nisso? Quem crê nisso aqui? Olha, o diabo não pode tirar aquilo que Deus preparou para você. Sabia? E você não precisa nem ficar imaginando como é que será. Esquece esse padrão mundano, né? Deus tem coisas maravilhosas preparadas para você, irmão. Você pode crer nisso. Mas o que você precisa hoje é aquietar. O que você precisa hoje é sossegar a tua alma, sossegar o teu coração. Porque, veja bem, o que é ruim ficar só, concorda? É ruim. Agora, ficar só e angustiado e ansioso e ruim nas unhas, é pior. É pior ou não é? Ruim é ficar só, mas ficar só, angustiado, roendo as unhas, cheio de problemas, cheio de ansiedade, é pior ainda. Então, ouça o conselho de Davi aqui, faz calar e sossegar a sua alma. Descansa nos braços do Senhor, deixa Deus cuidar da sua vida, amém, irmãos? Deixa Deus cuidar do seu futuro. Deus tem preparado aquilo que é melhor para você, você concorda? Deus sabe o que é melhor para você. Deus tem preparado aquilo que você precisa. Então talvez o que você precise é aquietar. Porque a gente está vivendo aí num mundo confuso, neurótico, pessoas conturbadas. Nós vamos entrar nesse ritmo, irmãos. Nós vamos entrar também nessa ansiedade louca. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que a nossa ansiedade não acrescenta um côvado ao custo da nossa vida. Jesus disse lá em Mateus 6 isso. Por mais ansioso que você esteja, você não acrescenta nada à sua vida. Então ficar ansioso, roendo unha, ficar, né, com a ânsia de que alguma coisa vai acontecer, isso não vai mudar nada, não vai produzir nada. Talvez o que você esteja precisando é fazer mais uma vez como Davi disse aqui, aquietar, acalmar o teu coração e confiar em Jesus. Você pode confiar em Jesus? A Bíblia diz que Jesus é aquele que acalma a tempestade. Sabia disso? Jesus, ele com uma palavra acalma a tempestade. Você pode confiar nele? Confia em Jesus. Não fique ansioso, perturbado. O que, que vai ser? O tempo está passando. Esquece isso. As coisas têm o tempo certo. Sabia disso? Você já leu o livro de Eclesiastes? Tudo tem seu tempo determinado. E olha, eu quero dizer uma coisa para você. O relógio de Deus não atrasa nem adianta. As coisas de Deus acontecem na hora certa. Amém? Queria dar um versículo para você gravar, o meu versículo preferido. Os membros da igreja já sabem aqui. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama Deus? Alguém aqui ama Deus? Então eu quero dizer para você que Deus está fazendo tudo cooperar para o seu bem. Até o momento presente. Você crê nisso? O momento presente faz parte das todas as coisas que cooperam para o seu bem? Faz. Faz. Então Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele está controlando, eu posso descansar? Se Ele está controlando, eu posso realmente entregar ao controle dEle. Não posso, irmão? Então não ande ansioso. Faça como Davi, descanse nos braços do Senhor e você vai ver que a sua vida vai começar a melhorar. Embora a solução que você queira talvez não tenha chegado, mas ela começa a melhorar. Porque você começa a confiar e porque confia, descansa no Senhor. Não é? E por fim, aqui no versículo 3, a palavra que já fala tudo por ela mesma. Diz assim o verso 3, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Agora você vai fazer uma coisa aqui, você vai trocar ó Israel pelo seu nome. Amém? Aí lê aqui comigo, espera, Maurício, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? O que, que Deus está dizendo para você? Espera em quem? No Senhor. Você confia nele? Ele quer o melhor para você? Ele tem planos bons para você? Então confia nele. Espera nele. Davi termina aqui o seu salmo dizendo o que nós precisamos aprender. Sabe o que a gente precisa, irmãos, é aprender a esperar. Mas isso também é complicado nos dias de hoje. Você já viu como é complicado hoje em dia esperar? Quem gosta de uma fila de banco aqui? Levanta a mão. Alguém gosta? Não, né? Ninguém gosta. Quem gosta de esperar comida no restaurante? Ninguém gosta. Todo mundo está indo para comida aquilo agora, né? Você já está inquieto que a comida não saiu, o pastor não para de falar, né? Ninguém gosta de esperar, não é isso? Por quê? Você quer comer aquilo. Você quer fast food, você quer drive-thru. Entra com o carro, pega a comida e vai embora. Essa é a sociedade que a gente está vivendo. Aí quando a gente fala em esperar, a gente já torce a cara, né? Assim, poxa, esperar, eu gosto de tudo rápido. Hoje a comunicação é rápida, né? Todos os meios, computador, tudo rápido. Então ninguém quer esperar mais nada. Mas queridos, esperar no Senhor é um princípio bíblico. Sabia disso? É um princípio bíblico. E a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, quem conhece? Renovam as suas forças. Quem espera no Senhor não se cansa. Sabia disso? Corre e não se cansa. Quem espera no Senhor renova as suas forças. Então você pode esperar no Senhor. Você pode e deve esperar no Senhor. Sem desespero, sem dificuldade, não é? Porque do Senhor vem o socorro, não é isso que diz a Bíblia? De onde me virá o socorro? Do Senhor. Eleva os olhos, olha para o Senhor, irmão. Olha para o Senhor e vive esse momento presente. Não viva pensando no futuro. Não viva pensando no passado. Viva o momento atual, com aquilo que Deus está te dando hoje. Amém? Há pessoas que não conseguem viver hoje, que têm um hoje super infeliz, porque elas ficam 70% do seu tempo olhando o passado, 25% do seu tempo olhando o futuro, e só 5% do tempo vivendo o presente. Isso é ruim, sabia? Esqueça o passado. Não olhe tanto para o futuro e viva mais o hoje de Deus na sua vida. Porque Deus tem uma vida abundante para você, sabia? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando? Lá no futuro? Não, é agora. É no hoje, é no momento presente. E vida abundante que é? Ah, dinheiro no bolso, carro, iate. Não, irmão. Vida abundante é vida feliz. É vida cheia de Deus, que compartilha. Você pode ser uma bênção para essa pessoa que está aí do seu lado, sabia disso? Se você achar que tem para dar. Mas o problema é que a maioria das pessoas quer receber. Mas a Bíblia diz, melhor coisa é dar do que receber. Então a gente está com os olhos naquilo que não é o melhor. Quem só pensa em receber, quem só pensa em se dar bem, está ficando com a pior parte. Porque a Bíblia diz, melhor coisa é dar do que receber. Então viva o seu momento presente, pensando naquilo que você pode dar de bom para as pessoas. Pensando naquilo que você pode ser de bom para as pessoas. E aí Deus cuidará do teu futuro. Você vai descansar nas mãos do Senhor e Deus te dará o futuro, aquilo que você precisa. Quando você abre lá em Mateus 6, lê aquele texto sobre a ansiedade de Jesus. Ele diz, por que você fica preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir? Deus sabe das tuas necessidades. Jesus falou ali de comer e vestir são necessidades. Agora eu também vou acrescentar outras. Não há pecado nisso. Porque a Bíblia também diz, não é bom que o homem viva só. Então é necessidade uma companhia. É ou não é? Deus sabe o que você precisa. Vida sexual é uma necessidade. Deus sabe do que você precisa. Amém, irmãos? Então entregue ao Senhor. Mas não viva em função do futuro, nem com os olhos no passado. Viva hoje. A melhor vida que Deus tem para você é agora. Não é o que você vai fazer daqui a um ano, porque você nem sabe se vai estar vivo lá. Não é verdade? Você nem sabe se vai estar vivo daqui a um ano. Então viva agora, diante da palavra de Deus, as coisas de Deus na sua vida, e seja agora uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Irmãos, antes de nós queremos uma bênção, nós deveríamos querer ser uma bênção. Você foi chamado igualzinho a Abraão. Sabia, Abraão, a Bíblia diz, é pai da fé. Pai da fé. Nós temos a mesma fé de Abraão, então nós fomos chamados para sermos uma bênção. Não só para sermos abençoados. Você precisa ser uma bênção. E se você for uma bênção, você vai ser muito mais feliz. Amém? Independente do seu estado civil. É isso que eu quero dizer para você essa noite. Amém, queridos? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer uma oração agora. Fica de pé nesse momento. Vamos orar e pedir ao Senhor que a sua palavra fique guardada no nosso coração. Pai querido, eu quero orar junto com os meus irmãos, as minhas irmãs aqui nesse lugar. Deus, clamando ao Senhor que algo bom da tua palavra tenha servido de lição para nós essa noite. Tenha servido, ó Deus, para provocar uma mudança na nossa vida, uma mudança no nosso temperamento. Que a tua palavra possa acender a nossa esperança, porque quem espera no Senhor jamais será decepcionado. Quem espera no Senhor jamais será desiludido, enganado. Eu posso confiar no Senhor, eu posso esperar no Senhor, eu posso descansar no Senhor, porque o Senhor renova as forças daquele que espera. Deus, eu te peço, abençoa cada vida aqui essa noite, cada um dos que ouviram aqui a tua palavra, saiam daqui transformados pela tua palavra, não pela minha, Senhor, mas pela palavra que sai da tua boca, porque ela que pode nos alimentar. Deus, e que uma mudança aconteça, e que nós sejamos hoje mais felizes, Pai. Eu creio que essa é a tua vontade, e assim eu oro por cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, vamos louvar ao Senhor.
A minha vida escondida em faz nos estar. Oh meu Deus, em ti eu posso descansar. Tua presença me aquieta a alma e me faz amar como um bebê que não precisa se preocupar. A minha vida escondida em tuas mãos está. Oh meu Deus, em ti eu posso descansar. A esperança renasce e a certeza de que perto estás. Tua paz me invade, pois tudo que eu sei é te adorar. Que perto estás.